Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Manuel Joaquim aponta falta de consciencialização e limitações na mobilidade das viaturas como causas da proliferação de lixo na beira. Superlotação e falhas processuais marcam o sistema penitenciário no país. Na página internacional, a ONU estima que 2 milhões de sudaneses possam regressar a casa neste ano. E na página desportiva, Futebol Clube da Beira e Exapol aquecem a primeira jornada do Sofalense 2026. Estimado ouvinte, essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias. Saudações, é bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 22 de abril, para o ano 2026. Espaço esse que conta com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos, votos de uma excelente escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax. Mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado. A Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube, Rádio Pax. Emissora Católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax. Promovendo a paz.
Saudações uma vez mais, estimado ouvinte, está no ar o Pax Notícias e nesta primeira parte vamos conferir a seguinte informação. Manuel Joaquim aponta a falta de consciencialização e limitações na mobilidade das viaturas como causa da proliferação de lixo na beira. A cidade da Beira tem vindo a registrar uma quantidade significativa de lixo em quase todos os bairros, mesmo após a introdução do sistema de recolha ponto a ponto. A situação preocupa o Conselho Municipal, que tutela a área urbana e defende a adoção de medidas reforçadas para responder à crescente demanda. Em entrevista à Rádio Pax, emissora católica da Beira, o vereador de Gestão Urbana e Equipamentos, Manuel Joaquim, afirmou que a proliferação do lixo na cidade está associada a vários fatores, com destaque para a falta de consciencialização urbana, a desobediência às posturas municipais e as limitações na mobilidade das viaturas de recolha, entre outros pontos.
O problema da recolha de resíduos sólidos na beira tem vários fatores, como o fator de mobilidade, que o Presidente referenciou, acesso à lixeira municipal, tem muito impacto na mobilidade das viaturas. Imagina uma viatura que tem uma missão de remover 8 contentores num período, num turno, só faz um contentor ou dois, porque não teve acesso por causa do engarrafamento, que é um problema enorme na cidade. Depois temos o problema, o fator humano, que é a percepção, a compreensão, a consciencialização do próprio munícipe na hora do descarte, o local de descarte. O que significa dizer, não é qualquer altura, não é todo momento e não é, é em qualquer lugar que se descarta o lixo. Significa que as pessoas têm que ter a consciência urbana, obedecer o critério de postura municipal, horário do descarte, local do descarte, para possibilitar a recolha. A presença das viaturas é exclusivamente para a recolha, mas entretanto temos aspecto de acondicionamento, que é guardar o lixo. Então são dois fatores totalmente diferentes. E se nós conseguimos conciliar esses dois fatores, de acondicionamento, recolha e encontrar a mobilidade com uma fluidez necessária, teremos naturalmente a opção da recolha regularizada. Mas se continuarmos ainda com os mesmos problemas, as pessoas descartar onde quiser, a hora que quiser, porque o Conselho Municipal vai recolher, os problemas vão prevalecer, porque o carro por si só não recolhe. O carro recolhe mediante a pessoa, porque o carro quando sai do parque, vai para uma zona, tem rota, tem horários e tem pontos de recolha. Não está a andar aleatoriamente, por isso também nós como os munícipes não podemos descartar o lixo nos lugares proibidos, na berma da vala de drenagem, imaginemos. O caminhão vai buscar lá o lixo. Imaginemos ao longo de toda a via, caso de Samora Machel, do cemitério de Santa Isabel até a Shoprite. É possível o caminhão passar a recolher? Temos que ter um único ponto onde nós todos, depois de fazermos o que fazemos, atividade de venda informal, venda de fruta, depois disso, recolhemos, vamos deixar naquele ponto onde o caminhão vem buscar. É aí onde a cidade...
O vereador frisou que o descarte irregular de resíduos obriga a mobilização de meios adicionais, criando uma sobrecarga de trabalho, além da recolha ponto a ponto, sobretudo para a remoção de lixo depositado em locais impróprios, como vias de acesso.
Que tratamento dá-se a esse tipo de resíduos sólidos, visto que são descartados em lugares impróprios? Deixam assim a deriva ou dão algum tratamento?
Dá-nos mais algum adicional, como dizia, acarreta o custo. Significa que temos que mobilizar outros meios, outras pessoas, sazonais, para irmos apanhar aquele lixo que está descartado num lugar impróprio. E esse processo é burocrático, não é um processo daqui para aqui. Entretanto, o lixo que é descartado nos lugares apropriados está a fluir a sua retirada. É por isso que a cidade, ultimamente, está um pouco afetada, infectada de lixo um pouco por todo lado, porque a cidade hoje recebe todo tipo de gente a praticar atividade comercial informal, todo tipo de gente, governante das nossas casas, que nós temos como as nossas trabalhadoras, que nós não conseguimos dar a educação a elas, dizendo a hora de descarte do lixo, o local do descarte do lixo. E quando nós entrepalamos essas pessoas, dizem que eu não sabia, não tenho conhecimento. Para perceber a cidadania onde chegamos, precisamos nós todos envolvermos na consciencialização urbana. O mal que alguém está a fazer, nós não podemos reparar, dizer que é por conta do Conselho Municipal. Temos de ser agente cívico, corrigir, educar, não faça isto, leva isto, vai por aí. Aqui na cidade da Beira, um pouco por todo lado, há um comércio informal. Mas aquele comércio informal não está proibido. O que estamos a pedir às pessoas é, depois de sujar aquele local, retira aquele lixo, vai pôr no lugar apropriado, que todos os mercados têm contentor, todas as vias têm um local onde se pode descartar o lixo. Não é, por exemplo, aquilo que está no Armando Tivano. Ao longo de toda a via, é possível o caminhão recolher lixo. É aqui onde os meios vieram, mas os meios por si só não resolvem o problema.
Manuel Joaquim destacou ainda que o novo sistema de recolha ponto a ponto apresenta resultados positivos, com ênfase na redução da necessidade de contentores e na diminuição de conflitos entre residências quanto à localização dos mesmos.
E fazendo uma avaliação, antes tinha um sistema de contentores em cada bairro e agora introduziu-se essa...
Estamos a minimizar.
Fazendo esta avaliação, é positiva?
É positiva, é positiva. Os bairros onde introduzimos a recolha ponto a ponto, temos resultados animadores, quer os munícipes sentem-se satisfeitos, porque o conflito entre o local do contentor e as casas que estão à cercania diminuiu. Depois, também, no ponto de vista nosso, é bastante positivo, porque diminuímos, de certa maneira, algum valor na aquisição do contentor, porque o contentor também é oneroso. A sua aquisição também é bastante onerosa. E nós temos assistido, vezes sem conta, os contentores a serem depositados fogo. Um contentor que pega fogo não tem vida útil definida. É um contentor vulnerável. Precocemente o contentor danifica. Entretanto, com a retirada dos contentores, nós estamos a retirar a existência de bichos circulantes como ratos, cobras nos lugares onde havia contentor. Estamos a encorajar o sítio onde havia contentor, estamos a pôr flores, caso de Maputo, torna-se um pulmão, uma parte ecológica, e as pessoas conservam o seu lixo em casa. Pode, estamos a sensibilizar, separem o lixo. E nós passamos a recolher esse lixo todos os dias.
O dirigente acrescentou que a situação tende a normalizar e apelou à colaboração dos munícipes na gestão adequada dos resíduos sólidos.
Então, a situação de lixo está cautelada.
Estamos a caminho da cautelar.
É uma recomendação, apelo que é deixar.
Simplesmente pedir aos munícipes a colaboração e obediência à postura municipal sobre resíduos sólidos e utilizem estes meios como meio de descarte de resíduos sólidos. Não ponham lixo em lugar impróprio, porque você mesmo que está a pôr o lixo. É o primeiro a reclamar que aqui não tiram lixo, não precisa. O caminhão vai passar, vai buzinar. Se não estiver ninguém em casa, mantenham o lixo. Dia seguinte a de passar, vai buzinar. É de segunda a sábado, o caminhão recolhe.
Era Manuel Joaquim, vereador de Gestão Urbana e Equipamentos, que falava sobre as causas da proliferação de lixo na cidade da Beira. Estimado ouvinte, por agora pausa no Pax Notícias e voltamos num instante.
Pax FM 103.0. Música, informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz.
De regresso, já na segunda parte do Pax Notícias, e desta feita convido a colega Anabela Cadeado.
A Sofala discute estratégias para reforçar o acesso à água e segurança hídrica até 2036. A província de Sofala acolheu nesta terça-feira 21, na cidade da Beira, a abertura da consulta pública regional centro sobre o Compacto Nacional de Segurança Hídrica 2026-2036, um instrumento estratégico que visa reforçar o acesso à água, o saneamento e a resiliência climática em Moçambique. A cerimónia de abertura foi orientada pelo governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, que destacou a importância do plano como orientação para investimentos no setor das águas, sublinhando que persistem desafios significativos, sobretudo às assimetrias entre zonas urbanas e rurais.
O acesso equitativo à água, ao saneamento e à higiene é essencial para o desenvolvimento inclusivo. Contudo, na província de Sofala, como em todo o país, apesar do progresso que tem se registrado, continua a existir grandes disparidades no acesso entre os meios urbanos, entre os meios urbano e rural, e entre abastecimento de água e saneamento. Estas deficiências comprometem a saúde pública, limitam a produtividade económica e aumentam a vulnerabilidade climática, não concorrendo para o progresso em direção ao objetivo de desenvolvimento sustentável. Estas lacunas também limitam a criação de postos de trabalho, enquanto o investimento robusto e acelerado no setor poderia converter-se num motor importante para a criação de empregos, especialmente para jovens e mulheres. As variações climáticas que se manifestam com a ocorrência de ciclones e cheias resultam na destruição de bens e infraestruturas públicas, obrigando o governo a mobilizar recursos financeiros para a reposição da qualidade de vida das nossas populações, recursos esses que deveriam ser usados para ações de desenvolvimento. Daí que é a nossa preocupação, uma gestão integrada de recursos hídricos, um dos objetivos do compacto. Para além dos desafios das assimetrias no acesso, particularmente nas cidades e vilas, enfrentamos uma enorme pressão sobre fontes de água e, consequentemente, a limitação na capacidade de armazenamento.
O governador reconheceu que a província enfrenta desafios de manutenção dos sistemas do abastecimento de água, situação que afeta a continuidade e qualidade dos serviços em várias comunidades, apelando aos participantes para a apresentação de contributos concretos que permitam melhorar o planeamento, acelerar a execução de projetos e garantir soluções sustentáveis para o acesso universal à água.
Enaltecemos as transformações operadas na área de abastecimento de água e saneamento, com transição de um modelo fragmentado para um modelo integrado, especializado e orientado para resultados concretos. Estimados participantes, minhas senhoras e meus senhores, temos aqui uma oportunidade clara de alinhar as prioridades das nossas províncias, propondo um financiamento estruturado e previsível. O destaque deve ser dado ao saneamento do meio, foco reforçado na sustentabilidade dos sistemas e dos serviços. Temos um grande desafio porque estamos a construir muitos sistemas e temos tido dificuldades de garantir a manutenção. Este aqui é o foco principal para mim. Nós temos muitos sistemas, muitas fontes, mas temos dificuldades de manutenção. Eu queria pedir aos participantes aqui para que discutissem com profundidade, para que tenhamos parte da solução deste assunto. Esperamos de vós, caros participantes, neste evento de consulta, contribuições capazes de ilustrar o que há ainda por fazer nas nossas províncias e que todas as necessidades e perspectivas estejam no compacto para que possam entrar no roteiro de mobilização do financiamento e implementação de projetos à escala nacional, com vista a colmatar as lacunas e assimetrias ainda prevalecentes.
Por seu turno, Estalino Massona, administrador do FIPAS, referiu que as discussões da consulta pública irão centrar-se na redução do déficit de fornecimento de água, no aumento do acesso e na mitigação dos riscos de segurança hídrica.
O compacto. Temos aqui alguns pilares, que é o fortalecimento da política e da política das políticas, instituições e regulação. Um outro pilar, que é a redução do déficit no fornecimento e acesso, e abordando aqui os riscos de segurança hídrica, e incluindo o fortalecimento na participação e financiamento do setor privado. Então, essas são algumas linhas que queríamos trazer aqui como abordagem-chave para este trabalho que nós vamos fazer durante o dia.
Importa referir que a iniciativa reúne representantes do governo, técnicos e parceiros do setor no âmbito do processo de auscultação para o reforço do Plano Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural.
Ainda na segunda parte do Pax Notícias, vamos acompanhar a seguinte informação. Superlotação e falhas processuais marcam o sistema penitenciário no país. O Procurador-Geral da República, Américo Letella, denuncia desafios relacionados à superlotação, morosidade processual e condições inadequadas nas penitenciárias do país. Falando na Assembleia da República, Letella destacou ainda que persistem falhas significativas no controlo da situação processual dos reclusos, incluindo desorganização de processos individuais e ausência de documentos essenciais. O Procurador-Geral da República apresentou nesta quarta-feira o informe geral na Assembleia da República. Falando sobre o controlo da legalidade e direitos humanos, Américo Letella apontou para a demora na concessão de liberdade condicional e na tramitação de recursos judiciais como um dos principais entraves ao funcionamento eficaz da justiça. Outro problema crítico identificado é a superlotação nos estabelecimentos penitenciários do país. Até 31 de dezembro de 2025, o país contava com 157 estabelecimentos penitenciários com capacidade para 8.873 reclusos, mas que albergavam 18.957, representando uma sobrelotação superior a 113%. O procurador-geral alerta que esta realidade compromete as condições básicas de internamento, incluindo alimentação, assistência médica e acesso a atividades educativas, culturais e recreativas. Letella avançou ainda que, para além da lotação nas penitenciárias, foram reportadas falhas na separação de reclusos, fraco recurso a penas alternativas à prisão e deficiências nos sistemas de segurança, agravadas pela falta de meios técnicos adequados. Para contornar o assunto, a Procuradoria-Geral tem implementado algumas medidas, como a aplicação de penas alternativas, como o trabalho socialmente útil e também a tramitação de 1.700 processos de liberdade condicional. Américo Letella garantiu que o governo prevê a construção de novos estabelecimentos penitenciários como parte da solução, estando já em curso projetos nas províncias de Inhambane e Sofala. Estimado ouvinte, vai poder acompanhar a atualidade internacional e desportiva logo depois do intervalo. Não troque de canal, voltamos já já.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Também enganaso, nimbusatos, acuciana, cianas.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siwassure.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender assim, porque sem corrente não temos congelador para menos. Vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso já na terceira e última parte do Pax Notícias, momento para acompanhar Arena Nacional e Desportiva, onde um estima que 2 milhões de sudaneses possam regressar a casa neste ano. A Organização das Nações Unidas estimou nesta terça-feira que mais 2 milhões de sudaneses deslocados pela guerra civil no Sudão regressem a casa até ao fim do ano em zonas onde o conflito abrandou, como capital Khartoum. Muitos regressaram porque acreditam que a segurança melhorou, mas outros o fazem porque a vida como deslocados se tornou insuportável devido a pressões econômicas, indicou em conferência de imprensa a subdiretora-geral da Organização Internacional para as Migrações, para a Gestão e Reforma, Sunga Lee. Lee, que falou por videoconferência desde o Sudão, recordou que 9 milhões de sudaneses continuam deslocados internamente após 3 anos de guerra civil, que também provocou a fuga de cerca de 4 milhões de pessoas para países vizinhos. Em Khartoum, assinalou a subdiretora-geral, muitos regressaram à zona onde as habitações e infraestruturas críticas, como o abastecimento de água, saúde ou eletricidade, ficaram destruídas ou sofreram graves danos. As pessoas querem voltar à sua terra, reconstruir a sua vida e os seus lares, afirmou a número de 2, a organização da ONU, que solicitou 170 milhões de dólares para atender as necessidades humanitárias no Sudão, mas, até agora, recebeu apenas 70 milhões de dólares. Enquanto isso, junta-se a nós Cristina Soares, correspondente da RFI, com a seguinte informação. Terminou a visita do Papa Leão XIV à Angola.
Ponto final na visita de Leão XIV a Angola. Logo no início desta deslocação, o Papa foi particularmente incisivo na crítica ao modelo económico extrativista que acusou de beneficiar interesses externos e elites internas sem retorno justo para as populações, alertou para uma cultura de corrupção e a exclusão que impede o desenvolvimento e perpetua desigualdades profundas e criticou ainda a persistência de interesses prepotentes e de uma cultura económica centrada no lucro. Na missa celebrada no Quilamba, perante centenas de milhares de fiéis, o Papa reforçou a necessidade de superar as divisões deixadas pela Guerra Civil e apelou à construção de um país baseado na fraternidade, no perdão e na paz. No santuário da Mushima, Leão XIV presidiu a oração do Terço e apelou a um mundo sem guerras nem injustiças, sublinhou que a fé deve traduzir-se em compromissos concretos com os mais pobres e vulneráveis, afirmando que o amor deve triunfar, não a guerra. Em Saurimo, o Papa denunciou a concentração da riqueza nas mãos de poucos e alertou para o risco de uma fé reduzida a interesses ou superstições. Também em Saurimo destacou o valor dos idosos como guardiões da memória e da sabedoria coletiva, sublinhando que o cuidado dos mais frágeis é um indicador da qualidade de vida de uma sociedade. No encontro com os religiosos em Luanda, o último ato religioso do programa da visita, Leão XIV recordou o papel histórico da Igreja na denúncia da guerra e na promoção da paz, sublinhando que esse compromisso deve continuar. Todos os angolanos têm o direito de construir este país, beneficiando dele de forma equitativa. Palavras de Leão XIV, ele que foi o terceiro Papa a visitar Angola.
E para fechar a presente edição do Pax Notícias, vamos olhar a página desportiva com o colega Bulandi Domingos. Futebol Clube da Beira e Exapol aquecem a primeira jornada do Sofalense 2026.
Ora viva Isaura, respeitadas saudações. De facto, o Futebol Clube da Beira e a Escola de Sargentos da Polícia fazem um jogo de cartaz da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão Fase Provincial. Ditou ontem o sorteio realizado na cidade da Beira. A jornada inaugural do Sofalense reserva-nos ainda o eletrizante texto do Pungo Leões da Manga, enquanto Majedi medirá forças com Ferro Verde da Beira B. O Estrela Vermelha da Beira jogará diante das Águias Especiais. E a Liga Desportiva de Sofala B tem pela frente o Sena Futebol Clube, um outro grande jogo em perspectiva. O presidente do Organismo Monitor de Futebol na província de Sofala, Joaquim Mateus, garantiu na ocasião que todas as condições estão devidamente criadas para que a prova decorra sem sobressaltos até ao fim.
Nós garantimos que o campeonato vai até o fim, quando as questões organizacionais já estão acauteladas, têm um valor já que os parceiros já disponibilizaram para o campeonato sénior, que vai até o fim, e também para os campeonatos das camadas de formação também já estão garantidos a questões organizacionais, que são os valores para a organização dos jogos, pagamento dos árbitros, pagamento de marcação do campo, pagamento dos próprios delegados de jogo e assim os outros pagamentos, já está tudo garantido.
Por sua vez, representantes de alguns clubes, ouvidos pela reportagem da Rádio Pax, emissora católica da Beira, mostraram-se satisfeitos com o sorteio e esperam por um campeonato bastante competitivo.
Adriano César.
De que clube vem?
Vice-presidente do Futebol Clube da Beira.
Decorreu há pouco tempo o sorteio, qual é a sua reação?
Bom, o sorteio correu tudo bem, na normalidade. Gostamos da forma como foi feito. Calhamos com... Cada um calhou com quem devia calhar, é verdade, evidentemente. E preparámos-nos para o campeonato. Vamos entrar no campeonato. E gostaríamos de ficar nos primeiros dois lugares. Sim.
E a sua expectativa em relação ao campeonato, que daqui a pouco arranca, o que espera do campeonato no seu todo?
Bom, o campeonato é feito por muita gente, mas eu espero que o campeonato se decorra sem sobressaltos, tal como foi da temporada passada, não é? É verdade que... É audível, é percebível que a nível da Zona Centro, por exemplo, o próprio Provincial de Sofala é melhor, não é? Fizemos até hoje o primeiro campeonato, gostaríamos de lutar para que fosse classificado como o nosso campeonato o melhor do país, mais competitivo. Nós não temos medo nem algum em desafiar, em defrontar qualquer clube, que seja ele de Moçambola ou de Provincial, de uma outra província. Não temos medo, porque o nosso campeonato é competitivo. Gostaríamos que isso assim continuasse, que não houvessem equipas a serem carregadas, não é? Que jogássemos como se deve jogar, cumprindo a norma, as regras todas, e acabarmos o campeonato por bem e todos abraçarmos aos respectivos vencedores.
João Kiko Gomes, Liga Desportiva de Sofá.
Decorreu pouco tempo o sorteio, que reação tem e qual a expectativa em relação ao campeonato de segunda divisão?
Ah, bem, eu penso que foi um bom sorteio. Iniciamos logo com Sena Futebol Clube, é uma equipa que luta pelo título. Apesar de ser equipa B, não significa que vai lá para distribuir pontos, é uma equipa que vai para lutar por lugares cimeiros, por isso acredito que a Liga B vai tirar muitos pontos a muitos candidatos. Essa é que é a perspectiva, porque a equipa B estamos a preparar os melhores jogadores de amanhã, que passarão para a equipa A. Por isso, a nossa perspectiva é que busque ganhar todos os jogos que for a participar.
Dou a Francisco Capesse, sou representante de Águias Especiais.
Há pouco tempo tivemos o sorteio. Qual é a sua expectativa em relação ao campeonato que vai começar no próximo mês?
A minha expectativa é olhar no campeonato. Foi um bom sorteio. Tive um adversário, que é Estrela Vermelha. Na primeira jornada, nem o jogo com Estrela Vermelha.
Okay. E qual a mensagem que deixa ficar dos adeptos?
É para que venha no campo. Esse ano o campeonato será bem reunido, porque as equipes que ficaram... Será um dos melhores campeonatos, eu acho isso.
É o posto do sorteio do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão, fase provincial, prova que arrancará oficialmente no dia 3 de maio próximo, com adiantamento do jogo entre Liga e o Sena Futebol Clube, agendado para o dia 1 de maio, devido a questões de transporte do Sena.
É com a página desportiva que marcamos ponto final à presente edição do Pax Notícias, espaço esse que contou com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, o nosso muito obrigado e continuação de uma excelente escuta.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.